fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base nas Escrituras Sagradas, lembrando que nós estamos caminhando para o final dos nossos estudos em Isaías. Logo, logo estaremos retornando ao Novo Testamento para estudar as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vivemos em dias em que a pregação e o estudo bíblico têm sido realmente trabalhados de uma maneira preocupante. Têm sido desenvolvidos de uma maneira preocupante. Têm atingido níveis preocupantes. A pregação e o estudo bíblico não têm sido valorizados em nossas igrejas, em nossas comunidades. Dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde se pretensamente tem se proclamado a palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino da Bíblia não tem merecido a devida atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que a satisfação emocional e o prazer imediato se tornam o grande alvo da população que o povo quer alcançar, a metodologia adequada para a exposição bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-los à maturidade. Esses objetivos têm sido alcançados, graças a Deus, e nós sabemos disso através das correspondências da comunicação que temos tido com vocês. Cartas, e-mails, telefonemas têm chegado até nós expressando o valor do programa. E também nós temos recebido algumas perguntas, algumas dúvidas sobre os textos mais difíceis de entender. Enfim, recebemos questões sobre os mais variados assuntos. E essa liberdade que queremos que você tenha conosco para escrever e compartilhar aquilo que vai no seu coração. Por isso, hoje mesmo eu registro a carta que a irmã MVP nos enviou de Cachoeira Alta, lá no estado de Goiás. Essa foi a sua mensagem. Minha oração é que Deus abençoe o pastor Itamir e que esse programa nunca saia do ar. Achei muito boas as explicações sobre o livro de Jó, sobre o livro de Eclesiastes e Filipenses também. Ouço todos os dias através da Bíblia 2 vezes por dia, ao meio-dia e às 21h30. Que Deus abençoe a todos da RTM. Querida irmã, muito obrigado pela sua carta, agradeço pelas suas palavras e nos sentimos realmente felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de vocês, os nossos queridos ouvintes. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm também tido a oportunidade de compartilhá-la com outras pessoas, têm tido a oportunidade de desenvolver as suas vidas devocionais buscando maior semelhança com Jesus Cristo. Louvamos a Deus que tem usado esse programa para a edificação de cada um de vocês. Querida irmã, você sabe que, por contarmos com a parceria de vocês, agora eu gostaria de convidar a você e a todos que nos dão o privilégio, a alegria da sua sintonia a buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Nós queremos orar, nós queremos colocar-nos diante do Senhor para que Ele nos dê condições de completarmos esse projeto de uma maneira agradável, de uma maneira que Ele se agrade, mas também que Ele nos dê condições de completarmos esse projeto de uma maneira que o povo de Deus seja edificado através dos programas e dos comentários bíblicos que nós temos escrito, que nós temos produzido. Orem também a favor desse programa agora, para que Deus fale ao nosso coração. Nós estamos agora durante aproximadamente 30 minutos, sintonizados com os nossos corações e as nossas mentes abertas para que Deus fale a cada um de nós. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine agora através do teu Santo Espírito, que nós possamos entender a tua palavra e te pedimos também a tua capacitação para podermos obedecer a tua palavra. Tu sabes das necessidades da tua filha lá de Goiás, tu conheces o coração de cada um daqueles que estão sintonizados conosco nesse momento. O nosso desejo é te glorificar, é testemunhar do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso te pedimos, derrama a tua bênção sobre cada um de nós nesse momento. E dirija-nos agora no estudo da tua palavra. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como desafio estudarmos um dos últimos capítulos do livro de Isaías. Nós vamos estudar o capítulo 60, nos versículos 1 a 22. Esse é um dos capítulos que descrevem as emoções do profeta ao imaginar a grande restauração que Deus iria proporcionar ao seu povo, a ponto de tratá-lo novamente como instrumento em suas mãos para abençoar as demais nações. Certamente emocionado, Isaías vislumbrava um futuro revelado pelo próprio Deus, como se efetivaria essa tão maravilhosa restauração que o Senhor estava proporcionando ao seu povo. Quando tomamos por base os versículos 20 e 21 do capítulo 59, que estudamos no programa passado, encontramos palavras alentadoras para todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Foi o próprio Senhor quem prometeu aos que se arrependessem e aos que se convertessem que Ele firmaria com eles uma aliança e que lhes daria o seu Espírito, que nunca mais os deixariam. Deus tinha estendido o convite da sua graça para aqueles que o aceitassem e se arrependessem dos seus maus caminhos. Deus iria usá-los para a sua glória e para a bênção de outras nações. Essa utilização para cumprirem os planos do Senhor e esse serviço em favor dos gentios seria uma glória para o povo de Deus. A glória de Deus ele a compartilhava com seu povo. E em todos esses detalhes se ressaltava ainda mais a grande transformação que só poderia ocorrer através da ação do Senhor. Quando analisamos o conteúdo dessa segunda parte do livro, com essa divisão final, é possível percebermos um contraste marcante. Veja bem, anteriormente se apresentava as queixas contra a infidelidade, a rebelião e o desprezo do povo a Deus e a sua lei. Mas quando observamos essa última parte do esboço de Isaías, capítulos 56 a 66, fica nítido uma mudança de foco. Veja bem, temos aqui enfatizada a soberania de Deus, temos destacado o propósito divino em salvar um remanescente do seu povo, os arrependidos. Para que, através desse remanescente, os seus antigos planos fossem cumpridos e fossem também concretizados. Deus faria de novo do seu povo um reino de sacerdotes. A nação judaica seria uma nação sacerdotal para realizar o eterno propósito divino que era alcançar todas as nações com a sua graciosa salvação. Nos capítulos anteriores, vimos como o profeta descreveu a desobediência e o afastamento do povo de Deus, do Senhor e da sua lei. Mesmo procurando às cegas encontrar o caminho de agradar o Senhor, sozinho mesmo, o povo não conseguia agradá-lo. Não havia força suficiente, como ainda não há capacidade humana, de agradarmos a Deus com nossas próprias forças e seguindo os nossos próprios métodos. O povo do Senhor, assim como nós, tinha que abandonar o seu jeito errado e pecaminoso de viver e só devia depender da graça de Deus. Então, assim, teriam a bênção do perdão e da restauração. Só através do sacrifício do servo do Senhor haveria a possibilidade de transformação. Então, de modo espetacular, nesse capítulo encontramos algo que certamente surpreendeu o judeu que não cria na bondade de Deus e se achava frustrado. Nesse capítulo, a mensagem do profeta Isaías transmitindo a palavra do Senhor era uma palavra de recomeço, de uma nova oportunidade. Era uma palavra de graça de Deus para com seu povo. Deus afiançava a eles que os utilizaria para que os seus eternos planos fossem concretizados. Por isso, quando observamos essa mudança radical de um povo condenado para um povo usado por Deus, podemos perceber que essa expressão representa bem o título desse capítulo: a gloriosa restauração concedida pelo Senhor. Eu repito, a gloriosa restauração concedida pelo Senhor é o título do capítulo 60, versículos 1 a 22 do livro de Isaías. O que temos registrado aqui nesses 22 versos é uma profecia sobre a futura glória que Deus concedia ao seu povo. Veja bem, nesse período e por causa da glorificação do povo de Deus, enquanto no capítulo 52:10 vimos as nações assistirem à grande obra de restauração como meros espectadores e testemunhas, aqui nesse capítulo 60, essas nações se envolveriam efetivamente na restauração e agora na adoração ao Senhor. Aqui elas participariam ativamente, trazendo os seus tesouros e levando os israelitas para casa. Levando os israelitas para construírem os muros e o templo de Jerusalém. Ornada como esposa e unida a Yahvé, o seu lugar será chamado agora a cidade de Yahvé, a Sião do Santo de Israel. Profetizando e vislumbrando o futuro, o profeta, então inspirado por Deus, transmitia com certeza absoluta de que o povo de Deus experimentaria algo novo e maravilhoso, e por isso ele conclama, como veremos em detalhes: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Nós vamos encontrar essas palavras no capítulo 60, versículos 1 e 2. Essa glória divina que repousaria sobre o seu povo, causada pela grande restauração promovida pelo Senhor, serviria para chamar a atenção das outras nações que, por fim, constatariam o cuidado especial de Deus pelo seu povo, e assim essas mesmas nações seriam atraídas pela resplandecente comunhão entre Deus e o seu povo. Após a eliminação do pecado, uma nova era seria inaugurada. A aliança seria garantida pela doação do Espírito e atualizada a cada geração pela renovação da palavra de Deus. O Espírito e a palavra, que eram os dons para que Isaías exercesse o seu ministério, seriam também os dons que Deus daria ao seu povo. Certamente, o remanescente também receberia esses dons para que pudessem realizar o seu ministério, e assim uma nova etapa aconteceria em que o povo experimentaria a ação de Deus em suas vidas e através das suas vidas. Por isso mesmo, a frase que sugere um princípio para nós, a frase que surge desse capítulo e pode ser sintetizada como princípio para nós, como desafio para nós, pode ser expressa da seguinte maneira: somente a gloriosa restauração concedida pelo Senhor possibilita que o seu povo se torne uma bênção para as outras nações. Eu repito então, esse é o princípio que surge do capítulo 60, versículos 1 a 22. Somente a gloriosa restauração concedida pelo Senhor possibilita que o seu povo se torne uma bênção para todas as nações. E nesse capítulo encontramos 5 aspectos da gloriosa restauração que o Senhor concede ao seu povo. O primeiro aspecto dessa gloriosa restauração divina é visto na atração que o povo de Deus despertará nas demais nações. Nos versículos 1 a 3, nós encontramos essas palavras. Palavras dirigidas a Jerusalém e ao seu povo. Palavras de ordem. Dispõe-te, resplandece. É possível, então, entender-se que a cidade estava caída, estava com o rosto em terra, estava repleta de vergonha e fraqueza. É possível ter-se esse quadro, pois já há 70 anos, a maioria da população tinha ido para o exílio da Babilônia. A cidade estava, então, entregue às ruínas. A parte mais carente da população, e certamente muitos estrangeiros, muitos gentios, a tinham invadido e viviam lá aproveitando o resto que sobrava. Não tratavam a cidade como a cidade do grande Deus. Então, com os olhos proféticos, o profeta vê o dia em que o Senhor traria novamente a glória para a cidade e a colocaria como atração diante dos olhos das outras nações. A luz do Senhor, a glória do Senhor sobre a cidade e sobre o seu povo seria a razão pela qual ela causaria admiração e perplexidade diante dos demais que não pertenciam ao povo de Deus. Quando Deus, depois de permitir-nos ser disciplinados, nos restaura, nos reposiciona, nos perdoa, então Ele nos concede a sua glória, e a glória do Senhor, que revela a sua bondade, certamente atrai o olhar dos descrentes. Quando alguém que não crê na sobrenaturalidade divina vê essa manifestação bondosa de amor e de perdão sobre as nossas vidas, certamente ele é atraído. Ele é atraído pela bondade de Deus. Então, quando isso acontece, assim como o profeta menciona no verso 3, eles vêm até nós para ver, para contemplar e experimentar a graciosa presença de Deus. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é se a nossa vida, a sua vida, restaurada pelo Senhor, tem atraído outras pessoas para o reino da luz? Em segundo lugar, um segundo aspecto da gloriosa restauração divina é visto na homenagem que os outros povos dão ao povo de Deus. Veja bem os versículos 4 a 7. A cena descrita nesses versos deve ter criado um impacto muito grande para os judeus que ainda estavam experimentando as dores do exílio. Não era possível, não. Essa era uma mensagem inacreditável. Será que isso aconteceria depois de tantos anos no exílio? Sim, querido amigo, tudo isso aconteceria. Tudo era possível, pois o nosso Deus é um Deus rico em perdoar. E quando Ele perdoa, Ele o faz completa e totalmente. Ele nos coloca novamente sob a sua bênção, estende sobre nós a sua glória. Essas palavras, então, soavam de uma maneira impressionante. O profeta descrevia como judeus das mais diferentes localidades estariam voltando para Jerusalém e como as pessoas de outras nações também os acompanhariam, os carregariam até nos braços. E sabe o que mais? Eles lhes dariam riquezas e presentes em homenagem à graça e à bondade e à misericórdia que Deus derramava sobre o seu povo. A descrição das caravanas de camelos repletos de presentes preciosos para a reconstrução do templo, a menção dos animais trazidos para serem oferecidos em sacrifício, nos dão a nítida impressão do sentimento que movia aquele ambiente de restauração, de alegria e celebração pela bondade do Senhor. Quando o povo que ainda não pertence a Deus vê a graça de Deus sobre o povo de Deus, eles entendem a mensagem e, cheios de temor e de admiração, de certa forma, em seus corações, eles reconhecem como Deus é o único e verdadeiro Deus. Conforme bem descreveu Lucas diante das manifestações do Senhor, todos ficam admirados. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Você deve se lembrar dessa passagem, está registrada lá em Atos 5, 12 a 13. O nosso desejo deve ser termos uma vida digna que reflita a glória de Deus e cause um impacto àqueles que não são cristãos. O terceiro aspecto da gloriosa restauração divina é visto na adoração que os gentios darão a Deus por suas obras. Versículos 8 e 9. Em outras palavras, continua a descrição da volta espetacular do povo de Deus para a terra prometida. Depois do perdão que Deus lhes concedeu, fazendo-os retornar do exílio, através do decreto do Ciro, do imperador Ciro, do Ciro o Bom. É interessante, bem antes que ele nascesse, Deus já tinha esse plano para ele. Quando Deus fez com que a sua vontade fosse cumprida através desse homem que era iníquo, mas que servia os propósitos do Senhor, isso demonstrou que Deus é o soberano sobre toda a terra. Então, mesmo de longe, mesmo necessitando de viagens marítimas, o povo de Deus voltaria a Jerusalém e com eles viriam também os marinheiros. É, gente de todos os povos, para todos sacrificarem ao Senhor em adoração e submissão. Essa foi a experiência que tinha tido Nabucodonosor, tempos antes da volta do povo a Jerusalém. Conforme descreveu Daniel no capítulo 4 do seu livro, depois de ter experimentado a humilhação de ser expulso diante dos homens, ele constatou e reconheceu a divindade e a grandiosidade e a soberania do Senhor ao proferir esse testemunho. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Daniel, capítulo 4, versículo 3 e 37. Sim, querido amigo, quando a glória do Senhor em suas grandes manifestações é percebida pelo povo, todos aqueles que ainda não creem no Senhor rendem-se ao seu poder e à sua soberania. O quarto aspecto, então, da gloriosa restauração divina é visto no reconhecimento da grandiosidade do Senhor pelas outras nações. Versículos 10 a 14 nos mostram exatamente isso. Nessa descrição ainda é possível ver que a restauração de Jerusalém provocará uma mudança completa de atitude nos estrangeiros em relação ao povo de Deus. Nesse retorno do exílio estava se cumprindo mais uma etapa maravilhosa do grande e eterno plano de Deus. Esse plano demonstrava claramente que a salvação divina era e é para todos. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador que fez o homem à sua imagem e semelhança, certamente não faz acepção de pessoas e, por isso, a salvação é estendida a todos. Numa atitude diferente da dos samaritanos que tiveram ciúme e inveja dos judeus, que retornavam para reconstruir a cidade e o templo, esses gentios viriam agora louvando a Deus, adorando a Deus, participando das obras da restauração. Querido amigo, é isso que acontece quando as nossas vidas são colocadas como vidas que o Senhor tem tratado. A bênção é poder servir com as nossas vidas para que os eternos planos de Deus se cumpram, alcançando outras vidas para o seu reino. E, finalmente, o quinto aspecto da gloriosa restauração divina é visto na transformação completa que o Senhor promete realizar. Conforme os versículos 15 a 22, essas palavras certamente podem se aplicar ao tempo da consumação da história da humanidade. Uma completa restauração fará da cidade santa uma cidade de todos os povos, uma cidade de esplendor e glória. A sua glória é a glória originada pelo Senhor. As palavras do profeta nos transportam para um novo mundo, para uma ocasião em que o sol e a lua deixarão de ser necessários para iluminar os habitantes da cidade. Por quê? Porque a glória do Senhor a iluminará. A glória do Senhor será sua luz. Todos que creem viverão sob a luz e sob o calor do Senhor. Assim, nesse tempo, nesse novo momento da história do povo de Deus, será cumprida a profecia que foi expressa no início da segunda parte desse livro, Lá foi dito que a sua iniquidade será perdoada e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Essa é a nossa expectativa e espero que seja a sua expectativa. Depois de termos os nossos pecados perdoados, e depois de termos nossas vidas totalmente limpas pelo sacrifício do servo do Senhor, podemos ter certeza e esperar um tempo de bênçãos, de paz e perfeita comunhão com o nosso Senhor. Eu espero esse tempo. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor o disse. Você também crê assim? Querido amigo, que o Senhor lhe abençoe e que você tenha essa convicção dada por Ele mesmo. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Respirou na cruz, deu graças sem igual.